Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna. É uma honra e um orgulho estar mais uma vez nessa emissora aqui falando e podendo falar no dia de hoje, que é uma data muito comemorativa no Dia da Consciência Negra. É uma data que a partir desse ano se institui um feriado nacional, é uma data importante ser comemorada. Nós estamos concorrendo, como você mesmo falou na introdução, à eleição que ocorrerá na sexta-feira. Essa eleição ocorrerá em toda a OAB do Paraná, para a escolha dos dirigentes da chapa estadual, onde nós temos 3 chapas concorrendo à eleição, e a nossa chapa aqui em Bandeirantes, nós temos 2 chapas concorrendo. A nossa chapa apoia, para o estado do Paraná, a chapa com o mesmo nome também, 11 de agosto, a qual tem a liderança do advogado eleitoralista Luiz Fernando Casagrande Pereira. Oswaldo, nós já estivemos, conhecemos o assunto OAB, né? Eu tive o orgulho, o privilégio de ter sido o primeiro presidente eleito quando nós criamos a subseção em Bandeirantes lá no ano de 2001. Então, agora eu estou concorrendo novamente a voltar para a OAB. E o que a gente pretende é fazer cada vez mais forte a profissão de advogado, cada vez mais forte se unir, principalmente com a jovem advocacia. Oswaldo, para você ter uma ideia, hoje 60% dos advogados têm menos de 5 anos de inscrição na ordem. A ordem mudou muito. Quando a gente criou a OAB lá em 2001, nós éramos aqui em Bandeirantes em 60 advogados. Hoje nós estamos em mais de 300 advogados, somente nas cidades de Bandeirantes, Santa Amélia e Itabaracá, que pertencem à nossa subseção. Então nós precisamos cada vez mais fortalecer para que o nosso mercado seja respeitado, para que as prerrogativas do advogado sejam respeitadas, para que a profissão do advogado seja respeitada. Então, nosso principal norte, nosso principal objetivo é a valorização da advocacia.
Dentro das suas propostas, doutor, em termos sociais, o que é que dá para se colocar, mesmo porque a gente tem sala de advogado lá fora, aquela coisa toda, o que é que dá para se colocar diante da comunidade, assim, para dar uma, um bojo, para dar uma explanada geral do que pode a OAB fazer em prol a nível social?
Nós, foi uma luta, inclusive eu tive a participação disso enquanto estava como conselheiro estadual da OAB, para reativar o convênio entre a OAB para a advocacia da ativa. Você se recorda, há um tempo atrás, era muito difícil que o cidadão que não tinha recursos para pagar tivesse acesso ao Poder Judiciário. E a OAB lutou para que o governo do estado fortalecesse ainda mais a advocacia da ativa. E hoje nós temos vários advogados paranaenses, vários advogados de Bandeirantes, trabalhando em prol da sociedade, fazendo essa advocacia da ativa. Ainda que recebendo um honorário um pouco abaixo da tabela de referência da OAB, mas através de uma tabela firmada entre a OAB e o governo do estado do Paraná, da Procuradoria-Geral, nós temos hoje um rendimento aos advogados, principalmente os advogados em início de carreira, e também nós temos uma garantia de que a sociedade não ficará sem a sua defesa, já que a Constituição determina que o advogado é essencial à administração da justiça.
E esses dias foi reajustado, principalmente pelo governo do estado, né?
Foi uma luta agora, recentemente, foi reajustada essa tabela em 15% em favor dos advogados que fazem a advocacia da ativa. Agora, eu quero aqui lembrar, isso não é uma questão, Oswaldo, e eu não poderia nem ser oportunista eleitoreiro de dizer que a subseção fará alguma coisa disso, até porque não compete a subseção. Isso é um convênio firmado entre a seccional do Paraná e a Procuradoria do Estado. A ordem de nomeação é feita por uma rigorosa lista formada pelo site da OAB, onde os advogados estão fazendo parte dessa lista que vem. Então não existe uma preterição de privilegiar advogado A, advogado B. Não existe lista feita por subseção para nomeação de advogados. O que existe é uma ordem cronológica onde os advogados são nomeados de acordo com a sua inscrição dentro da OAB.
Doutor, outro fato importante: o número de processos ainda continua grande, parado no nosso... Está parado, vamos dizer assim, em andamento. Nós, há tempos atrás, nós chegávamos a ter quase 8 mil processos. Hoje, como é que está essa situação? Qual é o pensamento no sentido de andamento de processos?
A nossa justiça, ela realmente está muito abarroada com a quantidade de litígios que acaba se tendo. É litígio das suas mais variadas espécies. Nós temos visto de que com a informatização, com as audiências virtuais, esse tempo está se tornando cada vez menor, graças a Deus. Nós temos tido um tempo efetivo de duração do processo, como a legislação exige, que tem uma duração razoável o processo. E há tempos atrás você tinha recursos que ficavam 1 ano, 2 anos o recurso tribunal. Hoje, Oswaldo, se você pegar o Tribunal de Justiça, hoje está com seu quadro de desembargadores quase que completo. Hoje um recurso de um processo de primeira instância para segunda, com aproximadamente 5 ou 6 meses ele é já julgado, já é pautado, já é julgado. Então a justiça está se tornando sim mais célere. Mas, infelizmente, a gente não tem a prestação de que o jurisdicionado precisa. Eu sei que o jurisdicionado precisa de uma justiça ainda mais séria. E nesse aspecto, nós, advogados, nós, OAB, podemos fazer muito para contribuir por isso.
Doutor, o que é que pode ser feito? Principalmente porque nós sabemos que a nossa instância é uma instância passageira. Daqui é estágio para outras, no sentido de magistrados que passam por aqui. O que é que pode ser feito? O que é que pode ser, apesar que temos aí vários que faz anos que estão, mas aqui é uma, aquele que é um estágio maior, que quer subir na carreira, aqui é um ponto, já é o ponto-chave.
Nós já estamos há algum tempo aqui com a carreira em Bandeirantes estacionada, né? Nós temos 3 varas de titularidade, de juízes de titularidade, e as 3 varas se encontram ocupadas por juízas que são titulares dessas vagas. Nós estamos tido uma rotatividade aqui no quesito do juiz de substituto, porque no início de carreira ele vem para uma subdivisão judiciária, que é o caso de Bandeirantes, e aí ele passa, ele já fica galgando promoção. Porém, nós já estamos há um bom tempo aqui, Oswaldo, com os juízes efetivos. Nós temos 3 grandes magistradas que se encontram aqui na comarca, que residem na comarca, que isso é um fato, que algumas comarcas passam por dificuldade, magistrados que não querem residir, mas graças a Deus a gente está numa cidade em que os magistrados que vêm para cá costumam ficar. Aqui em Bandeirantes a gente não sofre tanto esse problema, mas nas cidades vizinhas a gente vê isso mesmo, muita rotatividade de pessoas que passam períodos pequenos na cidade.
No magistrado, no juiz, tudo bem, mas a promotoria tem uma vacância muito grande, né? A gente tem vamos dizer assim, uma mudança, geralmente, tem um, fica 1 ano, 2, já está indo embora na promotoria, né?
Na segunda promotoria, né? Sim. Na primeira promotoria até que já está há bons anos aqui com a gente, né? Na nossa cidade, acredito que seja uma das promotoras com mais tempo numa comarca só, né? Mas nas outras comarcas realmente nós temos tido essa dificuldade. Mas também hoje nós temos a outra promotora titular, também já está há um bom tempo aqui em Bandeirantes. Então, Bandeirantes é uma cidade, por ela ser tão acolhedora como ela é, acaba sim tendo esse privilégio de ter esses profissionais da área do direito por bastante tempo aqui.
Dentro do, para o advogado, o que é que pode ser colocado diante das suas pretensões, doutor? Para que eles, na última, acho que tiveram 186 advogados votando, bacharéis votando. Há uma perspectiva de número maior ou não? Mesmo porque é obrigatório, né?
A eleição é obrigatória, o voto é obrigatório. Nós estamos hoje, esse ano, teve uma novidade na eleição da OAB, tem uma novidade na eleição da OAB, que o voto é 100% virtual. E somente estão aptos a votarem os advogados que estão com o seu cadastro em dia e estão com a sua anuidade perante a OAB em dia. O advogado que está inadimplente ou com problemas de alguma pena, com suspensão, de afastamento, não está apto a votar. Nós estamos hoje, e foi disponibilizado para ambos os candidatos, a listagem de todos os eleitores, nós temos 221 eleitores aptos a votar em Bandeirantes. Nós temos, com a eleição online, nós temos a visão de que desses 221, quase que a sua totalidade irão comparecer para votar. Então, não teremos muita abstenção. Então, eu acredito muito que nós teremos em torno aí de 215, 216 votos efetivos nas urnas nessa eleição.
Dentro das suas propostas, qual é que o senhor acredita que é a que mais chama atenção no sentido de melhorias no sentido para os nossos bacharéis?
O que mais chama na atenção é a valorização da advocacia, é a transparência de tratar com o advogado. Não é enganar, fazer proposta de coisas absurdas que dá para se fazer, que não é possível fazer, né? Eu não vejo, jamais viria aqui ou com qualquer outro advogado de prometer uma coisa que não fosse de competência da subseção da OAB. Então nós temos coisas e saber da nossa limitação para a nossa subseção do que nós somos. Uma das coisas a gente quer levar uma luta para o Estado do Paraná, para a seccional do Paraná, para que mude na advocacia da ativa, aonde as mulheres vítimas de violências domésticas sejam atendidas por advogadas mulher. A gente tem visto muito no dia a dia que a mulher que é vítima de violência doméstica, ela chega para registrar um boletim de ocorrência, para recorrer ao judiciário, muito fragilizada emocionalmente. Então, ela chega, ela precisa de ter um acolhimento maior. Então, nós queremos levar isso, não compete à subseção, compete pedir que a seccional do Paraná faça junto ao governo do Estado. Tem uma lista exclusiva de mulheres para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Uma outra pauta que nós defendemos muito, nessa gestão, o nosso presidente Fernando Castanho, junto com o doutor Bruno, delegado da Caixa de Assistência, construiu um belíssimo salão da Caixa de Assistência, com recursos que veio do Estado, da Seccional do Paraná, da Caixa de Assistência do Paraná. Doutor Fabiano Baracá, um grande amigo, ajudou muito a trazer esse recurso para Bandeirantes. Nós temos um salão maravilhoso lá, Oswaldo. E aonde o Fernando foi uma pessoa muito inteligente que já construiu esse projeto desse salão para ter dois andares. E no andar de cima, que é o que a gente pretende fazer na próxima gestão, nós queremos fazer escritórios compartilhados. Porque como eu te falei aqui no começo, uma grande maioria da advocacia são de advogados iniciantes. Eu não vou nem usar, porque se caiu em desuso, o termo de jovem advogado. Porque tem muito advogado que já tem uma idade avançada, mas é advogado iniciante.
Com certeza.
Né? Então, esse termo jovem advogado não se usa mais, se usa só advocacia iniciante. E muitos da advocacia iniciante, Oswaldo, não tem seu escritório, não tem como começar uma carreira pagando aluguel, água, luz. Então nós pretendemos, no andar de cima daquele salão, fazer escritórios compartilhados onde esses advogados possam atender os seus clientes. Não é porque ele tem um escritório dele lá, não. Ele continua com o escritório dele na casa dele, como ele está fazendo hoje mesmo. Mas o dia que ele precisar atender um cliente, ele vai ter uma sala dentro do espaço da subseção da OAB para atender esse cliente. Então, nós queremos fazer isso. Nós queremos fiscalizar a advocacia, para que não tenha esse mercantilismo de advocacia, que não venham esses escritórios que não são de advogados querer fazer serviço de advogados. Nós queremos ter um rigor em cima disso. É essa a nossa proposta.
Outro fato aí, só para a gente finalizar, essa situação de advogados que entram na cidade, visitam as casas e dão propostas, assim, principalmente na área trabalhista, na área também do INSS. O que é que você pretende fazer?
Isso é um absurdo. Isso nós pretendemos combater veementemente. O doutor Fernando, atual presidente, já combate isso com a comissão de fiscalização e nós também queremos combater isso. Nós vamos ser contra a qualquer tipo de indicação. Funcionário público, Oswaldo, não é para indicar advogado para advogar em órgão público, né? Serventuário da Justiça não pode indicar advogado A ou B para qualquer serviço, né? Nós temos que ter que o cidadão tenha a sua total liberdade para contratar o seu profissional. Nós vamos lutar, sim, para que todos os serviços que sejam feitos em cartórios, o cartório exija que tenha, que o serviço seja acompanhado por um advogado. Agora, a liberdade de contratação de advogado é do cliente. Eu não posso jamais, em hipótese nenhuma, dar uma prerrogativa para quem quer que seja indicar advogado para alguém, ou que advogado vá na casa da pessoa se procurar. A advocacia não é uma profissão mercantilista. A advocacia, ela vive de honorários, de pessoas dignas que trabalham. Então nós queremos ser, sim, muito rígido com esse tipo de fiscalização.
Mais alguma coisa que o senhor queira colocar diante da sua plataforma de trabalho nessa eleição que acontece a partir das 9 da manhã, na sexta-feira?
Das 8 às 17, ela será num formato totalmente virtual. O advogado, eu fiz questão de pessoalmente mandar para todos os advogados um tutorial da OAB, e todos os advogados votantes, um tutorial da OAB de como proceder o voto. Então está lá a orientação no seu WhatsApp, advogado que está nos ouvindo. E agora nós queremos transmitir para a comunidade de que nós pretendemos fazer bastante. Nós pretendemos participar dessas ações de cidadania que o município tenha feito, como o doutor Fernando fez em toda a gestão dele, participação ativa nisso. Queremos continuar para levar também a advocacia ao povo. E a você, colega advogado que está nos ouvindo, venha votar, venha fazer parte, e deixo aqui já registrado que, se eleito for, colega, venha fazer parte das comissões da OAB, venha lutar junto conosco. Eu não vou, não fui nenhum escritório prometendo para A ou para B ou para C de fazer parte de comissão, não. Quero convidar todo e qualquer advogado inscrito na subseção para que venha fazer parte das comissões, para que a gente torne a OAB mais forte, que a gente torne, volte a ter o nome da OAB como a entidade mais de credibilidade na nação. Nós tivemos um problema, só aproveitar mais um minutinho, Oswaldo, só para acrescentar, nós infelizmente ainda não temos eleição para o Conselho Federal. Isso é um absurdo. Eu quero, se eleito for, no primeiro dia do meu mandato, fazendo um abaixo-assinado com os advogados e bandeirantes, pedindo a interferência da nossa seccional do Paraná para que, junto ao Conselho Federal, junto com os conselheiros federais, mude essa realidade. Porque é um absurdo, Oswaldo, o advogado não poder votar para eleger o seu presidente do Conselho Federal. Eu voto para o presidente da minha subseção, eu voto para o presidente da minha seccional, mas eu não posso votar para o meu presidente do Conselho Federal. E essa realidade tem que mudar, essa realidade arcaica tem que mudar. Fazem 94 anos que a OAB fez, dia 18, agora 94 anos de existência, que é desse jeito, mas está na hora de mudar. Muito obrigado a todos.